Diz assim o Senhor, livro de Juízes, capítulo número 13, versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aleluia. Vamos agora em Mateus, capítulo 7, versículo número 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Rei, Senhor desta igreja, amado Rei, Senhor deste lugar, Pai, cremos na Tua presença aqui, Senhor. Cremos no Teu Espírito Santo, Senhor. Cremos no poder da Tua Palavra, Senhor. E este poder será lançado agora sobre a Tua igreja mais uma vez, Senhor da Glória, Pai. Edifica-nos, Senhor da Glória, Pai. Encha-nos, Senhor, com Teu poder agora, Senhor. Através desta palavra, Senhor, que o meu coração, a minha mente, Senhor da Glória, sejam tomados por Ti agora, Senhor. Pela Tua misericórdia, Filho de Deus. Ricalaba, subia. Leva-nos, Senhor, leva-nos a Ti agora, a Tua presença, Senhor, para ouvirmos a Tua voz aos nossos ouvidos, Senhor. Ecoa nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Edifica-nos mais uma vez, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Rei e Senhor deste lugar. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos amados, este trecho, o segundo trecho que nós lemos aqui, no Evangelho de Mateus, é um trecho interessante e intrigante também, uma vez que esse trecho, ele, né, durante os séculos e séculos que a palavra de Deus já é divulgada, né, ele confunde e também cria teorias em diversos teólogos ou homens de Deus, como você queira chamar. E todos nós, irmãos amados, temos revelações de Deus, todos nós que lemos e meditamos na palavra do Senhor, o Senhor fala conosco através da sua palavra, porque o objetivo da palavra de Deus não é confundir, mas o objetivo da palavra de Deus é nos mostrar a verdade, é mostrar aquilo que Deus deseja que nós conheçamos, é mostrar aquilo que Deus é, como é o coração de Deus, qual é a vontade do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem alguns objetivos sobre as nossas vidas, e na verdade, né, todos esses objetivos canalizam, eu penso, né, para algo muito importante e muito forte, para que nós sejamos pessoas aperfeiçoadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos saber aquilo que é e aquilo que não é, para que nós possamos saber aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, para que nós possamos saber aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus admite e aquilo que Ele não admite. Temos aqui, irmãos amados, uma palavra muito interessante que fala a respeito daquilo que você tem, preciosidades, daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, daquilo que Deus manifestou já sobre a sua vida, e que, né, com certeza, sem medo de errar, são coisas preciosas, são algo Irmãos amados, que dinheiro nenhum neste mundo, você poderia juntar dinheiro, 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 né? Poderia pegar ali todo o dinheiro que foi roubado da Petrobras, poderia pegar todo o dinheiro que existe no universo para comprar algo que Deus estabeleceu na sua vida que você não conseguiria. Porque é algo precioso demais para que o dinheiro possa comprar. E essas coisas todas estabelecidas sobre as nossas vidas devem ser entendidas dessa forma. Ou seja, tudo que Deus construiu em você é bom. Tudo que Deus já fez por você é bom. Tudo aquilo que Deus deseja fazer por você também é bom. Porque a própria palavra de Deus diz, conforme já foi ministrado aqui, quinta-feira que passou, né? Que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E nesse entendimento, irmãos, nós devemos valorizar isso. Nós devemos, irmãos, entender que aquilo que Deus construiu é importante para as nossas vidas. Temos pessoas aqui que já têm filhos, temos pessoas aqui que já têm bens, temos pessoas que têm esposas, temos pessoas que têm marido, né? E sabemos que tudo isso foi instituído por Deus também. Sabemos que tudo isso, irmãos amados, foi estabelecido pelo Senhor, o Senhor das nossas vidas. Temos pessoas aqui que têm ministérios, temos pessoas aqui que têm dons espirituais, temos pessoas aqui que conversam com Deus e ouvem a voz do Senhor, temos pessoas aqui, né, que já foram escolhidas por Deus para realizarem obras enormes, grandes, firmes. E tudo isso é muito importante para nós. Deve ser muito importante para você valorizar aquilo que você tem de Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É interessante, né? Eu tive uma vida secular, uma vida profissional, até me aposentar, e eu, no decorrer da minha jornada com Deus, a partir do momento que eu conheci o Senhor, e já faz quase 25 anos que isso aconteceu, ou melhor, 25 anos, na minha jornada espiritual com Deus, eu pude perceber, né, o preparo de Deus. Tudo aquilo que Deus estava preparando, tudo aquilo que Deus estava estabelecendo na minha vida, em paralelo, ao mesmo tempo que Deus cuidava da minha vida ministerial, me ensinando, me fazendo entender as coisas que são importantes para Ele, me fazendo entender as coisas que são do Espírito Santo, ao mesmo tempo o Senhor estava ali, né, preparando a minha vida, né, no meu trabalho, na minha família, fazendo as coisas acontecerem nas épocas certas, nos momentos certos, para que em determinado momento essas coisas todas juntas pudessem, num discernimento diferente, ou pudessem de uma forma diferente ser ali algo completo, algo firme, inabalável, que Deus estabeleceu. E assim vamos prosseguindo até que tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, né, termine no dia derradeiro, conforme foi ministrado aqui hoje já, quando a noiva se encontrar com o noivo, e nós formos levados à presença de Deus, sermos transformados e ali abençoados pelo Senhor de forma perpétua ao lado dele. E nesse entendimento, irmãos, nós devemos, irmãos amados, entender que muitas vezes as pessoas estão entregando aquilo que Deus deu aos porcos. Conforme diz esta palavra, né? O Senhor Jesus, foi Jesus Cristo que falou: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos antes, não lancei ante os porcos as vossas pérolas. E muitas pessoas estão pegando tudo isso, estão lançando aos porcos, né? E é interessante porque Jesus usou aqui, né, um animal, né? Aliás, dois animais. Na época, cães não eram animais domésticos, né? Cães eram animais, né, que viviam soltos e que absolutamente tinham qualquer vínculo com o homem. E os porcos eram animais imundos que o homem não podia tocar. Jesus falou que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos, aos imundos, às coisas que não são de Deus, às coisas que Deus condena. Não devemos lançar as coisas que são de Deus ou colocar diante das imundícies desse mundo aquilo que Deus estabeleceu já para as nossas vidas, né? E é interessante porque os porcos, eles recebiam as pérolas, né? A comparação correta, eu penso, é que os porcos viam ali as pérolas e entendiam que essas pérolas eram ervilhas. E quando fossem comer ali, não as ervilhas que você conhece pequenininha assim, ervilha grande. Quando os porcos iam comer as ervilhas, né? Eles desejavam mais comer as pérolas, eles achavam ruim, porque não eram aquilo que eles esperavam e preferiam as ervilhas, que era algo sem valor nenhum. E preferiam ali as ervilhas, que era algo, né, que não tinha o mínimo sentido, né, de se trocar numa situação normal. E ali os porcos bravos, por ali não terem aquilo que eles queriam, avançassem sobre as pessoas que tinham ali jogado e as dilacerassem e as tirassem, matassem, né, eliminassem, que é aquilo que Deus, que Satanás deseja executar nas nossas vidas. Nós estamos fazendo essa campanha Abril Renovação. E quantas pessoas estão jogando as pérolas aos porcos? Quantas pessoas estão jogando aquilo que é precioso aos porcos? Quantas pessoas estão ali desprezando, né, aquilo que pode ser útil na sua vida, aquilo que vai transformar a sua vida, aquilo que vai te preencher, aquilo que vai fazer com que você tenha um contato mais próximo com Deus, aquilo que vai te dar, né, uma unção nova, uma renovação nova, uma motivação nova? Quantas pessoas estão desprezando e lançando aos porcos as oportunidades que Deus está dando? Quantas pessoas na sua vida ministerial ou na sua vida pessoal estão lançando as suas pérolas aos porcos, deixando de orar ou deixando de ler a Bíblia? Quantas pessoas estão deixando o seu chamado de lado por conta dos seus interesses pessoais, por conta dos seus interesses que vão longe daquilo que Deus estabeleceu como algo precioso, né? Estão dando valor mais àquilo que a traça e a ferrugem vai corroer um dia, estão deixando de lado aquilo que é destrutível, aquilo que é perpétuo nas suas vidas, e estão ali lançando claramente as suas pérolas aos porcos. E quanto mais se lançam as pérolas aos porcos, mais vulneráveis as pessoas ficam a esses seres imundos, considerados imundos, né, irmãos? Hoje em dia, depois a gente pode abordar esse assunto com mais calma, né? Você pode comer porco, sim, mas não vou explicar hoje aqui, não. Né? Um dia, né, esses mesmos seres imundos tentarão te destruir e te destruir de forma completa, conforme essa parábola, ou esse exemplo que Jesus Cristo disse aqui e colocou aqui de forma tão clara, de forma tão explícita, de forma tão grande para as nossas vidas, como sendo um alerta pleno para que nós possamos agir e agir e agir e agir, para que aquilo que Deus estabeleceu em nós seja grande e cada vez maior nas nossas vidas. O óleo de Deus ainda está correndo neste lugar. O óleo de Deus ainda está jorrando na fonte que vem do Senhor, para que nós possamos ser inundados pelo Espírito Santo de Deus, né, neste lugar, esta noite, e também nos outros dias desta campanha de renovação espiritual. Isso está estabelecido no céu, irmãos. Não tem como mudar isto. Não tem como mudar aquilo que foi estabelecido no céu. E ninguém jamais poderá mudar essa situação. O diabo pode lutar, o diabo pode se esconder, o diabo pode ali agir, mas ele não consegue e não conseguirá impedir esse desígnio de Deus estabelecido para este momento, para esta igreja, porque Deus é muito maior do que as trevas, porque Deus é muito maior do que o inferno, porque Deus é muito maior do que aquele que quer dilacerar a sua vida, tirar um pedaço de você, do que aquele que quer destruir a tua história, destruir aquilo que Deus deseja estabelecer por você. O nosso Deus é infinitamente maior do que todo o intento das trevas. Por isso, se alegre, fique feliz, porque hoje o Senhor vai decretar e determinar coisas novas sobre a sua vida, conforme o desejo dele, para a glória dele. Lemos um outro trecho da palavra. E nós vemos ali o anjo do Senhor, que é Jesus, que apareceu a uma mulher. E essa mulher era estéril. E Jesus veio anunciar e disse a ela: você é estéril, mas você vai ter um filho. E esse filho foi escolhido por Deus. E você não poderá, você mulher, não poderá beber bebida forte. Você não poderá tocar em coisas imundas. E este filho jamais poderá raspar a cabeça, porque ele será separado para Deus. Será Nazireu, separado para Deus, para libertar o meu povo, o povo de Israel, dos filisteus. Se você ler, essa mulher é a mãe, não é a mãe de Jesus não, viu, irmãos. Ela não tinha nascido ainda. Essa mulher é a mãe de Sansão. E Deus estava anunciando ali o nascimento de Sansão. E é interessante porque se você ler esse trecho, você vai ver assim coisas muito interessantes das experiências que a mãe e o pai de Sansão tiveram, depois ali da vida de Sansão, da queda de Sansão, da destruição de Sansão, e depois ali daquilo que, né, num último suspiro Sansão pôde fazer para cumprir ali o seu desígnio, né, de Deus para a sua vida. Mas nós vemos em primeiro lugar essa mulher recebendo a visita de Jesus, anunciando esse nascimento e dizendo o procedimento que ela deveria adotar. E dizendo o procedimento que ela deveria ter para que, né, as coisas de Deus se manifestassem na vida dela. E é interessante, irmãos, porque uma grande dúvida, e esse assunto foi amplamente discutido aqui também, né, como, né, o presbítero Leonardo disse aqui a respeito da ministração que ele fez aqui no sábado, e trataram, né, muito especificamente de dízimos e ofertas. Nós já tratamos aqui também no curso de diáconos, do curso de formação de obreiros, né, a respeito de beber bebida alcoólica, né, daquilo que a Bíblia diz, né, daquilo que nós devemos entender. E a minha visão espiritual está muito próxima daquilo que nós ouvimos aqui, né, daquilo que aconteceu ali com Sansão, quando Jesus disse: não beba bebida forte, não beba bebida amarga, não beba e não toque em coisas imundas. Ou seja, é necessário que aquele que é consagrado a Deus, é necessário que aquele que entregou a sua vida a Deus, se separe verdadeiramente de tudo aquilo que pode trazer algo de ruim à sua vida, que pode transtornar o seu coração, transtornar a sua mente, fazer com que a falta de vigilância aconteça por conta de uma influência de algo, né, que nós podemos e devemos evitar. Se você tinha dúvidas, né, e se você é uma pessoa que consagrou a sua vida a Jesus, não tenha mais dúvidas. Deixa de lado tudo aquilo que você luta contra, que você muitas vezes olha assim e você fala assim: ah, isso não tem importância, eu vou fazer. Olha para o coração de Deus, olha para a palavra de Deus, larga de ficar tentando encontrar subterfúgios para fazer aquilo que você quer fazer e que vai contra aquilo que Deus deseja que você faça, né? Largue de subterfúgios, né, para você continuar praticando aquilo que não agrada a Deus, né? E você fica sempre assim: não entenda. E veja, se você se coloca como uma pessoa consagrada, separada para Deus, você age segundo aquilo que Deus manda, você age segundo aquilo que Deus fala. E aquela mulher foi e chamou seu esposo que não estava lá, esse homem chamava Manoá, e chamou e falou assim: ó, apareceu um anjo aqui, disse isso tudo aqui para mim. E Manoá ficou meio que perdido, né? e ele não sabia como agir, e ele falou assim: mas como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? E ele orou a Deus. Ele orou a Deus e pediu que Deus aparecesse novamente, desta vez a ele, para que ele tivesse essas revelações, para que ele pudesse entender aquilo que Deus verdadeiramente desejava. E Deus, segundo a palavra de Deus, é interessante, porque a palavra de Deus é assim: e Deus ouviu a sua voz e fez aquilo que ele havia pedido. Nós buscamos um Deus que está vivo. Nós buscamos um Deus que tem respostas. Nós buscamos um Deus que fala. Nós buscamos um Deus que quer esclarecer a nossa mente. Nós buscamos um Deus que deseja que você entenda clara e perfeitamente os caminhos que você deve seguir para que a plenitude dele aconteça na sua vida. Para que a plenitude aconteça na sua vida. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas preferem agir segundo o seu coração, elas preferem agir segundo os seus sentimentos, e elas buscam, às vezes, a Deus numa oração, né, de busca inconsistente, numa oração de busca de alguns minutos, e espera que Deus, da sua glória, desça do céu para falar com essa pessoa, né, independentemente daquilo que está acontecendo com ela, sendo que Deus, estamos falando um pouco com a Emiliana agora, um pouco sobre santificação, para que o povo de Israel, para que Deus descesse no Monte Sinai, para que Deus descesse ali no Monte Horeb, né? Deus pediu que o povo, falou para Moisés: manda o povo lavar as suas vestes, manda o povo se preparar, porque o Senhor iria descer do céu e eles iriam ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus falava alto com Moisés lá no monte, e eles ouviam aquilo que Deus estava falando com Moisés, e Moisés ficou 40 dias. Numa oportunidade Deus começou a falar, e quando interessava ao Senhor, Deus falava alto, mas era necessário, e foi necessário, que o povo se separasse, que o povo lavasse as suas vestes, se purificasse, para que pudessem estar ali, né, preparados para aquele grande momento espiritual, quando Deus ali se manifestou ali a Moisés, e o povo viu, o povo viu aquilo que aconteceu de forma sobrenatural. Porque a Bíblia diz que o Monte Sinai tremia e fumegava, pegava fogo, porque Deus desceu naquele lugar. E as pessoas querem ouvir Deus, mas não querem lavar as suas vestes. As pessoas querem ouvir Deus e querem orar alguns minutos, clamando, né, falando com o Senhor, uma oração, né, que não sai do profundo da alma. A pessoa está querendo uma resposta, mas aquilo que chega no coração de Deus, aquilo que chega ali no Senhor, é que pouco importa essa resposta. Pouco importa essa resposta. Está pedindo a resposta, mas pouco importa essa resposta. Eu vou dizer a resposta, mas pouco importa essa resposta. E nós não podemos ser assim. Devemos buscar para entender e compreender e sermos submissos ao desejo de Deus para as nossas vidas, e Deus responderá a você. Que o nosso Deus é santo, e aquilo que nós sempre falamos aqui, né, a respeito do como Deus, do caráter de Deus, a Bíblia diz, e um dos princípios de Deus é a santidade, e a santidade pressupõe que Deus haja de forma igual em todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus jamais olhará para você diferente do que ele olha o irmão. Deus jamais olhará para mim diferente daquilo que ele olhou para Moisés, daquilo que ele olhou para Daniel, daquilo que ele olhou para Ezequiel, daquilo que ele olhou para Jeremias, daquilo que ele olhou para Jesus. Deus jamais olhará diferente, porque ele não pode fazer acepção de pessoas, porque Deus é santo e a sua santidade impede que ele haja dessa forma, de forma injusta, de forma forma terrível. Então, nós temos que aprender. Então, nós temos que olhar a palavra e seguir o caminho da palavra, porque a resposta de Deus será igual, porque o Senhor se manifestará igual em nós. Obviamente, não espere que Deus desça no monte aqui de Itupeva, porque isso não é necessário. Se fosse necessário, Deus desceria. Mas não é necessário, e não é necessário porque Jesus já subiu na cruz. E o Senhor está aqui já. O fogo de Deus já está aqui, o óleo de Deus já está, o fogo de Deus, o Espírito Santo já está aqui, o óleo de Deus já está aqui, o Senhor Jesus já está aqui. O Senhor Jesus já se manifesta em nós, já fala aos nossos ouvidos. O Senhor Jesus, né, inequivocamente trabalha em favor do seu povo e se manifesta em favor do seu povo. Então, irmãos, não precisa que você espere que o monte fumegue novamente. Não precisa que você espere que o terremoto aconteça novamente. Esses eram os anseios de Elias quando foi levado ao monte Horebe, ao monte Sinai ali, né? E se escondeu na caverna quando apareceu o terremoto, apareceu o fogo, apareceu o vento impetuoso, e Deus não estava em nenhum deles. Deus estava numa brisa suave e falou aos ouvidos dele. Vamos aprender. E aí o anjo ensinou e disse a Manoá tudo aquilo que iria acontecer. E nasceu Sansão. E os seus pais o orientaram. E Sansão separado para Deus, tinha uma força descomunal. Tinha uma força além daquilo que um homem pode ter. Tem uma passagem bíblica interessante sobre Sansão. Você lê aí na Bíblia, tem alguns capítulos que falam de Sansão. Sansão já, na sua vida, né, na queda de Sansão, ele estava numa casa de uma prostituta, e ali, dentro de uma cidade, e ali os homens procuraram os filisteus, né, que Deus tinha dito que ele livraria, Sansão livraria o povo de Israel dos filisteus, do domínio dos filisteus. Iriam armar uma cilada para ele pela manhã, assim que ele saísse dali daquela cidade. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Sansão, né, quis sair da cidade e a porta estava fechada, o portão da cidade estava fechado. A Bíblia diz que Sansão arrancou a porta com umbral e tudo e levou a porta nos ombros embora. E foi embora. Você vê como era forte, né? Arrancou os umbral da porta e levou a porta nos ombros. Né? E foi embora da cidade. E os filisteus não puderam ali, né, alcançá-lo. E nós vemos ali, irmãos, que Sansão, se você olhar os trechos da palavra de Deus, você vai entender que Sansão tinha discernimento pleno daquilo que era ali o intento de Deus para a sua vida e o objetivo de Deus para a sua vida. Mas mesmo assim, ele prevaricou. Mesmo assim, ele lançou as pérolas que ele tinha aos porcos. Mesmo assim, Sansão fez muitas coisas erradas, prejudicou o povo de Israel, prejudicou a si mesmo e destruiu ali a sua própria vida espiritual. Sansão, ele errou em várias coisas, mas alguns pontos chamam a atenção. Em primeiro lugar, ele tentou se casar com uma mulher da Filistia, aquele povo que ele tentava, que Deus estabeleceu para ele destruir, ele quis se ajuntar, desobedecendo claramente aquilo que Deus havia estabelecido. Sansão, você sabe da história, certa vez estava indo para esta cidade se encontrar com essa mulher que ele queria casar, ele se encontrou com um leão. E a Bíblia diz que ele rasgou o leão no meio, como quem rasga aí um animal doméstico. E a Bíblia diz que Sansão, depois de voltando desta cidade, foi verificar como estava o leão e encontrou, né, ali no cadáver do leão um favo de mel. E ele foi lá e pegou esse mel. E foi comendo esse mel pelo caminho, sendo que um homem separado para Deus não poderia tocar em coisa imunda, conforme o anjo de Deus orientou. E uma das coisas que era considerada imunda era um cadáver. Um homem separado por Deus, para Deus, um sacerdote, na época de Moisés, naquela época, não poderia tocar num cadáver, que era considerado coisa imunda. E Sansão, ele não estava muito interessado nisso. Sansão começou a desvalorizar tudo aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida como algo que ele deveria praticar. Ele queria ser o herói, ele queria ser o homem forte, mas ele não estava abrindo mão de fazer aquilo que Deus disse que ele deveria fazer para que ele pudesse verdadeiramente ser um libertador, para que ele pudesse ser verdadeiramente um homem de Deus, para que ele pudesse ser reconhecido como um homem de Deus, que luta pelo poder de Deus. E Sansão lutava pelo poder de Deus, porque nenhum homem poderia ter uma força como aquele homem tinha. Vinha do Espírito Santo de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão, e ali, de uma forma descomunal, uma força descomunal, começava a fazer parte da vida dele. E o Espírito Santo de Deus não muda, né, irmão? Você quer ser forte? Tem um Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez não na força física, mas no poder. No poder do Espírito Santo. Mas no poder daquele que quer transformar a sua vida, quer te usar. No poder daquele que quer te usar. Né? Seja uma pessoa reconhecida como um homem ou mulher de Deus, por conta da tua fidelidade a Deus e por conta daquilo que você faz em nome de Deus, né? Como um homem pode ser chamado homem de Deus? É porque ele faz coisas para Deus. Ele é um homem de Deus, ou seja, um enviado de Deus. Ele é um homem que age, né, em nome de Deus. Por isso ele é chamado de homem de Deus. Por isso ele é chamado de homem do Deus Altíssimo ou mulher do Deus Altíssimo. Eu me lembro, nunca mais vou esquecer, eu e minha esposa nos convertemos, e Deus usou uma tia minha para nos mostrar a verdade de Deus. E uma vez minha tia contou um testemunho, minha tia ainda, ela está viva, mora em São José do Rio Preto, e ela era uma mulher muito usada por Deus, continua sendo. E ela foi chamada, foi visitar uma pessoa numa favela lá em São Paulo, onde nós morávamos. E ela estava conversando com a mulher, orando lá no barraco da mulher. E de repente veio uma outra mulher correndo lá e disse: olha, meu filho está destruindo tudo na minha casa. E ela acabou ali a oração e foi lá. Segundo ela, chegou à porta assim do barraco e começou a olhar. E aquele homem completamente endemoniado, destruindo tudo que tinha, das poucas coisas que tinha no barraco, disse que olhou para a porta assim e a viu, e ele, naquela voz demoníaca, disse a ela: e você, quem é você? Ela disse que olhou para ele assim e falou assim: eu sou filha do Deus Altíssimo. E você está amarrado em nome de Jesus. E imediatamente aquele demônio colocou as mãos para trás e se prostrou com a testa no chão, esperando ali, né, o poder de Deus se manifestar. E depois ela foi lá e orou, e aquele demônio saiu. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque, né, a fé, e porque ela pôde dizer: eu sou filha do Deus Altíssimo. E imediatamente ela não precisou, né, de outras apresentações, ela simplesmente sabia o papel dela naquele instante, naquele momento, e naquele instante, naquele momento, o poder de Deus se manifestou naquele lugar, trazendo libertação e trazendo cura. E nós, eu creio que no curso aqui dos diáconos apareceu um assunto interessante, né, de que, né, nós devemos olhar para Deus e devemos buscar em Deus sempre, né, as atitudes que nós devemos praticar, mas apareceu um detalhe interessante, que é inevitável que as pessoas na igreja não se espelhem em outras pessoas. É inevitável que pessoas da igreja não se espelhem no pastor. É inevitável que membros de uma igreja não se espelhem num presbítero, não se espelhem numa diaconisa, não se espelhem num obreiro. É inevitável isso, porque as pessoas desejarão tanto Deus e quererão conhecer tanto o Senhor que ficarão pensando assim: como é que ele faz, como é que ele busca, como é que ele age, né? E eu sei disso porque eu fazia isso. Daí, quando eu me converti, eu ficava olhando o pastor e reparando em tudo que ele fazia. Eu ficava ali e perguntava para ele: pastor, né, o senhor era que horas, pastor, né, e ficava ali buscando, né, saber de coisas para que eu pudesse fazer igual, porque faltava o entendimento pleno, mas ao mesmo tempo, né, eu buscava ali ser uma pessoa melhor para Deus, seguindo um exemplo de uma pessoa que era um homem de Deus, de uma pessoa que transmitia Deus, né. Isso é natural, irmãos, isso é natural, isso não é absolutamente idolatria nenhuma, mas é uma forma, né, que nós temos, de forma inconsciente até, de sermos abençoados por Deus, fazendo aquilo que os diversos homens de Deus fizeram. E eu faço isso, olhando para a Bíblia, vendo aquilo que os grandes homens de Deus fizeram. Eu faço isso olhando para a Bíblia, vendo, né, aquilo que eu não devo fazer também, aquilo que Deus condenou, como homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus arruinaram as suas vidas por conta do pecado. Sansão foi um desses. Sansão foi um desses homens que, apesar da força e do poder, se deixou levar por uma mulher, né, pegou e casou com Dalila, e você sabe a história de Sansão e Dalila, tão falada por aí, né, pegou e casou com aquela mulher que era ali do grupo dos filisteus, e aquela mulher o enganou, e ele não podia. O anjo falou assim: nunca poderá passar navalha sobre a cabeça deste homem, desta criança que irá nascer, porque ele é separado para Deus. E ele contou esse segredo para ela. Ela instigou por alguns quilos de prata, fizeram com que aquela mulher ali, né, descobrisse o segredo de Sansão, e ela mesma cuidou de cortar os cabelos dele, e a força que existia nele desapareceu, porque o Espírito Santo de Deus se retirou. Foi a força que desapareceu, não. Foi o Espírito Santo de Deus que se retirou. E todas as vezes que nós jogamos as pérolas aos porcos, não há chance de Deus ficar contente, feliz conosco, e nós sofremos as consequências espirituais disso. Davi, quando pecou, e quando o profeta Natã mostrou para ele que ele tinha pecado, ele adulterou, mandou matar o marido de Betseba. E quando ele percebeu isso, daí Natã falou para ele: olha, você é o assassino e você merece morrer. Porque o próprio Davi disse que o homem que fizesse aquilo merecia morrer. E Natã falou: você é esse homem. E Davi aí percebeu o erro dele e foi na presença de Deus chorar, né, na presença de Deus. E um dos grandes pedidos que ele fez, talvez o maior pedido que ele tenha feito, né, além de se arrepender e pedir perdão, ele disse assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito, Senhor. Está no Salmo 51. Depois você leia a oração de Davi de arrependimento e você vai ver o clamor dele dizendo a Deus: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Era algo que Davi entendia que seria a destruição plena dele, que seria a aniquilação dele. como foi de Sansão e como foi de Salomão. Salomão fez coisas muito parecidas com a que Sansão fez, né? Se ajuntou com diversas mulheres de outras nações, deixou que essas mulheres trouxessem os seus deuses das suas nações, permitiu que essas mulheres trouxessem os seus sacerdotes, permitiu que essas mulheres mandassem construir estátuas nos montes, permitiu que essas mulheres corrompessem o povo para que o povo de Israel cultuasse esses deuses estranhos nesses montes, sacrificassem ali animais e às vezes os seus próprios filhos a esses deuses malditos que na verdade são demônios. E Salomão não tem o fim dele na Bíblia, mas com certeza ele sofreu as consequências do seu erro. O homem mais sábio do mundo, o homem que nunca ninguém terá a sabedoria que ele teve, segundo Deus, se deixou levar pelo engano. O homem mais inteligente do mundo foi corrompido pelas estratégias de Satanás. Foi corrompido pelas estratégias do diabo. E os filisteus, irmãos, eles usavam, os filisteus usaram a estratégia com Sansão, uma estratégia com Sansão, foi a mesma estratégia que o diabo usou com Salomão, que foi a mesma estratégia que Balaão ensinou a Balaque, para que o povo de Israel pudesse ser destruído. Vocês lembram da história? Balaque contratou Balaão, um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse. E Balaão chegou a dizer para Balaque que contra o povo de Deus não valem encantamentos. E Balaão ensinou a Balaque a como destruir o povo de Israel. E ele disse: pegue as tuas mulheres e leve ao arraial deste povo. E deixe que essas mulheres se ajuntem com eles, e você os destruirá. É por isso que Balaão é chamado de profeta maldito. Porque apesar de Deus não ter deixado ele amaldiçoar o povo, ele ensinou a Balaque aquilo que poderia trazer a destruição para o povo de Israel. Né? É por isso que nós devemos vigiar em tudo, irmãos. Vigie em tudo. Satanás não está parado olhando para você. Deus está aguardando atitudes suas, né, para que ele possa responder. Mas responder positivamente, não para que o inimigo tenha êxito, não deixar por conta das suas atitudes, deixar que o inimigo tenha êxito contra você. Sansão foi preso, perdeu as forças, porque o Espírito Santo saiu da vida dele, perdeu as forças, foi preso. Furaram os dois olhos de Sansão. No mesmo dia que o prenderam, na presença de Dalila, ainda furaram os dois olhos de Sansão. Ele ficou cego, ele foi levado ao cárcere, ele foi obrigado a rodar um moinho ali, né? Durante todo o tempo de prisão dele, faziam chacota com Sansão, o homem forte, aquele que destruiu, né, centenas de filisteus de uma só vez. Se eu não me engano foram 2000, não estou bem certo desse número, mas foram centenas de filisteus destruídos por um homem, Sansão. Numa oportunidade, esse homem agora rodava, girava como um animal, um moinho para amassar grãos. Humilhado e destruído, o libertador de Israel, humilhado e destruído. Uma vez eu lembro até hoje, uma irmã, lá em uma igreja de São Paulo, ela me procurou, que o esposo dela estava adulterando. E ela me procurou e falou assim: pastor, mas ele tem chamado pastoral. Já foi profetizado sobre a vida dele diversas vezes, embora não tenha sido eu, né? Na vida pregressa dele, diversos homens de Deus profetizaram que ele ia ser um pastor. Como é que pode isso acontecer? E eu olhei para ela assim e falei assim: olha, minha irmã, ele pode ter o chamado. Ele pode, sabe, ter ali, né, sobre a sua vida as maiores intenções de Deus. Mas se ele não quiser, e se ele pecar, isso tudo será impedido na vida dele. Não é porque ele tem o chamado, não é porque ele tem a promessa, né, que ele não pode impedir essas promessas de acontecerem na vida dele. A pessoa tem a autoridade de fazer com que as coisas de Deus não aconteçam sobre si. Você tem autoridade de fazer as coisas de Deus não se manifestarem na sua vida por conta das suas atitudes. E Deus não vai fazer de qualquer jeito. Deus absolutamente jamais. Já pensou você um pecador? Uma pessoa que não dá bola, joga as pérolas aos porcos. Uma pessoa, né, que não está nem aí com as coisas que são de Deus. Você imagina Deus estabelecendo a sua vontade sobre essa coisa. Deus não. Deus vai fazer com que as coisas dele fiquem ali pendentes. Eu falei para ela isso, falei: irmão, isso não significa nada. As promessas de Deus para ele, se ele não quiser, não acontecerão. Né? Louve a Deus pelas promessas, mas se ele não quiser, não acontecerão. Se ele não agir, não acontecerão, porque Deus é santo. Deus não vai fazer nada que possa ir contra a santidade dele. E ela ficou assim toda triste, porque ela estava vendo que todas as promessas de Deus estavam saindo pelos dedos das mãos dela e dele. Sansão foi assim. Foi assim, Sansão, irmãos. Se você não quer acreditar em mim, acredite na Bíblia. Foi assim. O libertador, humilhado e destruído, cego. E ele construiu isso sobre a vida dele. Porque o próprio Filho de Deus desceu do céu para profetizar sobre a vida de Sansão aquilo que ele deveria ser. Sansão julgou, né? Porque juízes, né? Por que que juízes, né? Teve uma época que o povo de Israel não tinha rei. Então eles estabeleciam juízes, homens, pessoas que eram assim, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para julgar causas. E a Bíblia diz que Sansão julgou causas, foi juiz durante 20 anos. E durante esses 20 anos ele destruiu a sua própria vida. Né? Podia viver muito mais tempo, libertando o povo de Israel com a sua força, com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas destruiu, impediu com que Deus tivesse ali, que impediu que o povo fosse abençoado, sendo liberto, e destruiu a sua própria vida. Para você ver, irmãos amados, aquilo que o homem faz. E não pode culpar Deus. Quem pode culpar Deus daquilo que aconteceu com Sansão? Quem pode culpar Deus pelas atitudes, né, esdrúxulas, burras, sem entendimento, de um homem que está destruindo a sua própria vida pelas suas próprias atitudes e não está entendendo que isso está acontecendo. Não está entendendo aquilo que está acontecendo. Eu vou dizer para você, sem chance de eu errar. Essa igreja aqui é uma igreja de Deus. Ela é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, dirigida por Cristo. Ela é uma igreja verdadeira. Um dia, o dia que eu pecar, o dia que eu começar a pecar, de forma constante e de forma leviana, Deus me arranca deste lugar. Porque é uma igreja de Deus, não é uma igreja criada para enganar. Não é uma igreja criada para ludibriar. O dia que eu começar a agir de forma equivocada, pecando cabalmente contra Deus, de forma consciente, Deus vai me arrancar deste lugar, se eu fizer isso. Porque Deus não quer isso para este lugar. Porque este lugar é de Deus. Então, quando eu sair daqui, não pense que eu estou pecando não, meu irmão. Também, né? Quando eu sair daqui, né? Eu vou falar, meu irmão, estou saindo, é porque, né? Chegou a hora de eu sair, né? Porque quando Deus tira de forma abrupta, né? Deus tira, né? De uma forma difícil até da igreja compreender às vezes, né? Mas você ouviu muitas coisas aqui hoje. Tinha algumas coisas mais para eu falar, mas vamos orar. Está chegando o final do culto já. Eu creio, irmãos, que chegou a hora de você entender verdadeiramente aquilo que é Deus para você, aquilo que é a obra de Deus para você. Eu creio que chegou a hora de você valorizar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, né? Vou falar aqui assim, né? A Elisa me perdoe se eu não quisesse que eu falasse, mas ela me perguntou esses dias aí, né? Perguntou assim para mim, né? Pastor, todo mundo tem que ter os dons de línguas, né? Mais ou menos isso, né? Uma conversa nossa. Isso, é um dom comum, né? Ela perguntou para mim, pastor, todo mundo tem que ter o dom de línguas estranhas? Né? E eu falei para ela assim, falei, olha, né? Teoricamente, sim. Porque a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas edifica a nós mesmos. Então, todos deveriam ter o dom de línguas estranhas, porque é uma necessidade de nós nos edificarmos a nós mesmos pelo dom de línguas estranhas. Então, né, em tese, seria assim, uma situação que deveria acontecer com todas as pessoas, o dom de línguas estranhas. Por que que não acontece? Obviamente, cada um tem um motivo, e eu diria que o grande motivo é sempre a própria pessoa. Não porque ela está pecando muitas vezes, mas porque ela mesma é o bloqueio do Espírito Santo de Deus para que esse dom se manifeste. Ou seja, a pessoa mesmo tem medo, acha que é da carne e não dá liberdade ao Espírito Santo de Deus para que o dom de línguas estranhas se manifeste na sua vida. Eu diria que grande parte das pessoas que não têm esse dom é porque as próprias pessoas bloqueiam esse dom. Às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Né? Porque é um dom, eu diria, necessário, porque é para nós. Os outros dons não são para nós. Os outros dons são para as pessoas que você vai abençoar. Você tem um dom para outras pessoas, para oferecer para outras pessoas, para ser usado para outras pessoas. O dom de línguas estranhas, não, é um dom para você, é um dom seu, né? É um dom que te edifica, é um dom que te orienta, é um dom que te aproxima de Deus, é um dom que faz com que, né, a tua intimidade com Deus seja mais fácil, mais tranquila, né? E nós devemos buscar isso tudo. E você tem que valorizar isso. Muitas pessoas acham que o dom de línguas estranhas é um dom tão menosprezado porque muita gente tem, e todos deveriam ter, e não dão importância àquilo que Deus já fez na sua vida. Através de um dom que já foi concedido e tão menosprezado às vezes pela própria pessoa que tem esse dom. Não devemos ser assim. Aproveite as tuas oportunidades, aproveite tudo aquilo que já está sobre a tua vida, aproveite aquilo que Deus ainda não fez sobre a sua vida, pedindo a Ele que faça. Hoje pela manhã, durante a consagração pela manhã, na oração pela manhã, nós falamos a respeito disso, da necessidade de nós querermos os dons. né? Os dons são ministrados aqui, os dons são profetizados aqui, né? O desejo do coração de Deus é que os dons aconteçam, né? Está no nosso coração que o dom aconteça, não existe do nosso coração um impedimento, mas muito pelo contrário, um desejo ardente do meu coração para que toda a igreja tenha dons espirituais. Então não há barreiras, não há barreiras que possam impedir que isso aconteça, a não ser a própria pessoa que não deseja, que não busca, que não se consagra, né? A não ser da própria pessoa que faz de forma leviana aquilo que deveria estar sendo feito de forma santa, de forma completa, né? E chegou o momento de você poder mudar essa história. Chegou o momento de você se entregar mesmo a Deus e desejar isso mesmo, se você deseja mesmo, né? E falar: Senhor, eu quero mesmo, estou disposto a pagar o preço, estou disposto, disposta, né, a fazer aquilo que o Senhor manda, estou disposto, né, a estar buscando de forma efetiva, estou disposto a estar buscando, né, de forma plena aquilo que tu tens para oferecer na minha vida, e aí você receberá. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Devemos buscar os melhores dons. É uma orientação. Devemos buscar. Aquilo que você quer é melhor. O dom que você quer é o melhor. É o melhor para a sua vida, né? Conforme o presbítero Leonardo ministrou aqui, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração a respeito do dom é melhor. Melhor para você. E Deus pode fazer essa obra hoje na sua vida, se você efetivamente desejar. Então vamos orar aqui agora, irmãos. E mais uma vez o óleo de Deus será derramado sobre a sua cabeça. E se você quiser, coisas grandes poderão acontecer. Porque será ministrado deste lugar aqui as coisas grandes que podem acontecer. E nós vamos juntar a nossa fé, juntar o nosso clamor, juntar a nossa busca, para que as coisas de Deus se materializem neste lugar agora. Porque o óleo de Deus continua escorrendo. Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus.